più puto, ai ai ai, non ti cantare più puto, ai ai ai, non ti cantare più puto, ai ai ai, non ti cantare più puto, ai ai ai, non
I'm a cavalo real. Introdução da conferência de Luiz da Câmara Cascudo, feita aqui em Vitória.
Da faculdade de de Marcos e de Dácio. Essa é a questão. Júlias, minha senhora, meu senhor, meu tio, Luiz Manuel Fernandes Pimenta, irmão de minha mãe, mandou, aí por volta de 1890, fazer um anúncio para vender uma de suas fazendas. O redator de plantão era, se não me engano, o poeta Henrique Castriciano. E ao ouvir do seu amigo os elementos constitutivos da propriedade rural, começou a descrevê-la com as tintas da poesia e da elevação idiomática. Plantou a velha casa de fazenda alternada e romântica no rebordo da colina. Descreveu a relva bem verde, clara, que se distinguia ondulante até o primeiro córrego tranquilo. Falou das grandes oiticicas farfalhando, imóveis do crepúsculo como recortadas de silhuetas japonesas. Sobretudo falou das grandes tardes do setentrião brasileiro, quando as estrelas estão mais próximas e se desenrola no ar a dolência melancólica do apoio. Falou depois do gado tradicional e das figuras hierárquicas vestidas do bronze, das vestimentas vaqueiras, e dos velhos oratórios de jacarandá entalhados, e das cadeiras cujos e saudades de prato enfiadas para o aconchego das velhas famílias hospitalares do Brasil, setentista, oitentista, novententista. E quando terminou, meu tio leu a tudo. Não, agora eu não vendo mais minha família. Eu não sabia que aquilo era tão bonito. Agora não há mais dinheiro que pague a minha fazenda. Nesse momento, minha senhora e meu senhor, a minha pobre fazenda mental se transfigurou realmente na linguagem generosa dos meus dois amigos. Bem que eu não a queria vender, mas não a supunha nem tão alta nem tão linda, apenas construída diariamente, com dedicação à velha obstinação brasileira, e encontrar nas coisas mínimas o encanto das velhas tarefas românticas. Francamente, eu não sabia que era tão importante. Agora, realmente, compreendo um dos contos populares mais antigos do mundo, o conto do sonhador acordado de Bagdá, no tempo do sultão Harun al-Rashid. Todos nós sabemos do encontro do sultão com aquele pobre homem adormecido do sapateiro remendão de Bagdá. E o capricho do sultão em levá-lo na cotizada para o palácio e deitá-lo na sua cama com as suas vestes e convencê-lo pela manhã com um encontro dos dignatários que ele era não o sapateiro remendão da fonte que vai dar mais o comendador dos crentes, o rei dos reis, Harun al-Rashid. E naturalmente, com as reações psicológica de sua individualidade. Tanto mais julgasse e julgava o sapateiro remendão, mais a evidência, a mentirosa evidência, o convencia pelas reverências, pela abundância das venhas, pelo esplendor da indumentária, pelo encanto dos salões internos, pela curvatura dos vassalos, pelo perfume queimava em cada canto e, acima de tudo, pelo falso, pela obediência jubilosa de todos esses livros, acomodação psicológica do homem que foi sultão um dia e que era sapateiro toda a existência. Eu sei que há 2.000 e poucos quilômetros de Acácio e aguarda a minha ponte onde eu vou despertar na manhã de segunda-feira. Seja de mão que vós outros os Harun al-Rashid capixabas tenho o condão de perturbar na glória dos meus 53 anos a minha profissão cotidiana com o amadinho da mais poderosa das patas, muito mais que as varinhas de condão e só comparável à trajetória da própria glória coletiva. Essa força mágica que pode transformar o homem, o sapateiro, o remendão, o sultão, é a bondade. Só ela pode tocar de ouro um par de estrelas, os seres mais humildes e mais apaixonados pela sua